Exato, a Shem Daf Samer, Tatat Vigiev, Amot, bem-vindos ao novo Daf. Estamos no Daf Num Tet Amot Bet, no verso, na sexta linha de baixo, Tana Rabano Fala Breta, bem-vindos. E espero que todos estejam bem, aproveitem o Daf. Fala Breta, no Satatzmon, befotatatzmon, viu que Kohen Gadol nem casar com mulher virgem. O que acontece se ele, Anás, se ele violentou uma jovem, uma solteira que era virgem? Ou ele fez a relação proibida com uma solteira? Ele incitou ela ao pecado? Loisa, a priori ele não pode casar com ela, porque quando ele vai casar com ela, ela não é mais virgem. Veim nasanas, por exemplo, se ele se casou com ela, o casamento valeu. Vamos ver na frente se precisa de um divórcio ou não, porém o casamento se concretiza. Anusat haverou meu futato, haverou Loisa, se essa uma mulher foi violentada por uma outra pessoa, ou fez a relação solteira com outra pessoa, Loisa, o Kohen Gadol não pode casar com ela. Veim nasanas, se ele se casou com ela, o que acontece agora? Rabeleza ben Yaakov, fala Rabeleza ben Yaakov, Havlat Halal, fala Rabeleza ben Yaakov, o filho é um Kohen profanado, um Halal, não pode trabalhar no Betamigdash, se é uma filha não pode casar com Kohen. Vai Rahamim, Omrim, fala Rahamim, Havlat Kasher, fala Rahamim, o filho é válido, é um Kohen que pode trabalhar no Betamigdash, sim. Vamos lá na frente qual é o motivo dessa discussão. E na Sanassi, primeira breta fala que se o Kohen Gadol ele faz, ele violenta uma mulher, depois casa com ela, ou incita ela à relação proibida quando ela é solteira e depois se casa com ela, o casamento valeu. Para celebrar, precisa do divórcio. Maravuná, Marav, disse Iravuná em nome de ela, o Motsi Beguet. Ele tem que divorciar ela imediatamente, não pode continuar casado com ela. Então, na verdade, ela é dictânea, porém a Breta parece diferente. Imnasa Nasui, a Breta parece, se eles se casam, estão casados. Parece que eles podem continuar casados. Amara Bahabari Yaakov, fala o sábio, Lomar. Começamos da Samer em cima. Lomar Sheim Meshalev Knas Bem Mefutá. Temos uma alaha. Que se uma pessoa incita uma jovem que ela era virgem a fazer a relação solteira, não a relação do casamento, ele tem que pagar uma indenização para o pai dela. Por isso é só se o pai dela não quer dar ela como esposa para essa pessoa, ou essa pessoa não quer se casar com ela. Tem que pagar uma indenização. Nesse caso, Kohen Gadol, ele incitou uma jovem a fazer a relação solteira, depois se casa com ela e tem que se divorciar imediatamente, conforme Mirav. Que a Breta fala, olha, eles estão casados, o casamento valeu. Ele tem que se divorciar em seguida, mas o casamento valeu, então ele está isento dessa indenização. Ele se casou com ela na prática. Azal Rav Gvia Mibei Ketil Amral Eshmata Kamei de Ravash. Rav Gvia da Azal de Bektil contou essa lahá de Rav, Ravun em nome de Rav, para Ravash, que o Kohen Gadol tem que se divorciar imediatamente dessa mulher. Amale, falou Ravash, Veharav e Rabi Yohanan, Dami Tavai, Purinav e Rabi Yohanan, falaram juntos o mesmo ensinamento. E Ravuná também falou em nome de Rav. O que falou Rabi Yohanan e Rabi Yohanan e Rav juntos? Bogeret umukat etz loisa, o Kohen Gadol não pode casar com uma Bogeret. Vamos essa machal que está na imo da fanteira com relação a Bogeret. A Bogeret é a jovem que tem mais do que 12 anos e meio de idade. Ela naturalmente perde parte das cartilagens da virgindade dela por causa do corpo, da transformação do corpo dela. E conforme a Azara Bishimon, o Kohen Gadol não pode mais se casar com ela. Porque o Kohen Gadol tem que se casar com uma mulher que tem todas as, os betulim, as cartilagens da virgindade. Mukat Etz, uma mulher que perdeu as cartilagens, os betulim, por causa de um acidente. Ela não fez a relação, ela sofreu um acidente. Loisa, o Kohen Gadol não pode casar com ela. Veim nasar, a sua e sim se casou. Estão casados, não precisa divorciar ela, aparentemente. Ama sofaliot bogeret tartaf. Sofaliot mukat etz tartaf. Porque mesmo que o Kohen Gadol não poderia casar com uma bogeret ou com uma mukat etz, porém, se ele se casa com ela, não tem que divorciar ela, porque se ele se casa com uma mulher virgem, no final das contas ela vai ficar, ela vai fazer a relação com ele, não vai ficar mais virgem. Então, a proibição dele se casar com uma mulher não virgem é uma proibição. Porém, Bediert já se casou, ele pode continuar casado com ela, porque isso que ia acontecer normalmente, mesmo que ela fosse virgem. Então, a Hanami aqui também, Sofaliot Beulat Tartaf. Também aqui, quando a violentou uma mulher, ou incitou ela a fazer a relação solteira, se ela tivesse se casado virgem, o que ia acontecer depois do casamento? Ela não ia estar mais virgem. Agora é a mesma coisa. Então, Kasha, uma pergunta difícil para o que fala Ravuna Namidinav. Aqui, daqui. Rav e Rabi Yohanan disseram que aparentemente ele não tem que divorciar ela, E Ravana fala em nome de Ravana, que tem que sentir se divorciar. É uma pergunta difícil. Aparentemente, ela recua, como falou Ravana em nome de Ravana, porque ele sim tem que se divorciar dela. Continuamos explicando mais. Anusat Haveru Mefutat Haveru Loisa. O Kohen Gadol não pode casar com uma mulher que foi violentada por uma outra pessoa. De Inasa, se ele se casa com ela e tem um filho, o que acontece? A beleza Ben Yaakov, meu filho da beleza Ben Yaakov, Avlat Halá, o filho é um Kohen inválido, não pode trabalhar no Betamigdash, a filha não pode casar com Kohen. Barachamim, mãe, falou sábios, Avlat Kasher, falou sábios, o filho é um Kohen válido. Fala, mano, Amar Avuná, Amar Av, disse Ravuná, não me dirá, Balachá, que era beleza Ben Yaakov. Fala Ravuná, não me dirá, Balachá, como era beleza Ben Yaakov, que o filho é sim halal, é um Kohen inválido. Mechen Amarav Gidel Amarav, também falou Rav Gidel em nome de Rav, Alachá, que era beleza Ben Yaakov, também falou a mesma coisa em nome de Rav. E Kadeab, tem uma versão desse ensinamento, Amaravuná Amarav, disse Rav em nome de Rav. Maitama de beleza Ben Yaakov, qual o motivo da opinião de Rav beleza Ben Yaakov, que o filho é um filho halal? Savala que Rabi Elazar, por quê? Porque Rav beleza Ben Yaakov se dá como Rabi Elazar. O que falou Rabi Elazar? Falou Rabi Elazar que se um solteiro faz a relação com uma solteira, o filho... Seu pai é um coelho, o filho é um halal, é um coelho inválido. A filha não pode casar com um coelho, é uma halalá. Então eu falo, mas deve ser que a beleza vai conseguir a mesma coisa. Que se o coelho faz a relação com uma foi violentada por uma outra pessoa, ou fez a relação solteira com uma outra pessoa, essa filha virou uma zoná. Assim como um solteiro faz a relação com outra solteira, ela vira uma zoná. E o filho é um filho halal. Também se ela foi assediada por outra pessoa, foi incitada ao pecado, quando ela era solteira, ela se tornou uma zoná. Que na prática ela fez uma relação proibida, mesmo que ela foi violentada, na prática é uma relação proibida. E daí? Então se ela virou uma zoná, o filho vai ser halal. Fala agora então, será que é isso? O Misavala Kavate, como pode ser que a beleza Ben Yaakov vai como Rabi Elazar? Vehakaemala, sabemos que a Alaha é Mishnat Rabeleza Ben Yaakov Kavenaki, que os ensinamentos de Rabeleza Ben Yaakov é como uma farinha bem bem peneirada. Tem poucas Alahot de Rabeleza Ben Yaakov no chás, tem sempre Alaha é como ele, é como uma farinha bem bem peneirada que é pouca, tem sempre Alaha é como ele. Veio Be'amarav, Ramamarav. Porque com relação a essa alahá de Rabi Elazar, falou Rav Abraham em nome de Rav, ele não é alahá que Rabi Elazar, alahá não é como Rabi Elazar. Se um solteiro faz a relação com uma solteira, não em nome do casamento, ela não vira uma zoná, o filho não é halal, a filha não é uma halalá. Então, caixa, realmente é difícil falar assim, que Rabi Elazar Ben Yaakov, que alahá é como ele, vai como Rabi Elazar, que alahá não é como Rabi Elazar. Então tem que ser que é outra explicação da machloket de Rabi Elazar Ben Yaakov e Rahami. Então fala que Ravashi, mas disse Ravashi, Biyesh Halal Mihaive Asekamifi. A machloket de Rabi Elazar Ben Yaakov e Rahamim é: será que sim, com relação a uma relação proibida de um Kohen, que é proibido para uma mitzvah ativa? Ou seja, a Torá fala, Vehu Ishabe Betulei Aikah. O Kohen Gadol tem uma mitzvah ativa de se casar com uma mulher virgem. Se deduz uma proibição de ele se casar com uma mulher não virgem. Porém, a Torá não fala explicitamente isso, é só uma proibição que se deduz de uma mitzvah ativa. Então a gravidade dessa proibição é uma mitzvah ativa. É um lavabá mechalassê. Então essa é uma louca. Será que nessa situação dessa relação proibida por uma mitzvah ativa, no caso do Kohen Gadol fazer a relação com ela que foi violentada, ela não é mais virgem, será que o filho é um filho halal ou não? Então na beleza Ben Yaakov, salvar com fome, na beleza Ben Yaakov, yesh halal mechalassê. Fala, sabe? Com fome, na beleza Ben Yaakov. O filho é sim halal, mesmo que a gravidade dessa relação proibida é só uma mitzvah ativa. Virabanan savri, conforme Chachamim, en halal mihaive ase. Conforme Chachamim, o filho não é halal. Maitama de Rabeleza Ben Yaakov, qual o motivo da opinião de Rabeleza Ben Yaakov? Dirtiu por causa do pasuk, amanau grushav e halalá zonat ele loikach. Primeiro o pasuk fala, o Kohen Gadol não pode casar com uma viúva, nem uma viúva do noivado, nem uma divorciada, nem uma halalá, filha de um coelho, uma relação proibida de um coelho com a mulher, ou uma zoná, se ela faz relação proibida, ela vira uma zoná. Loicá, o coelho não pode casar com ela, que imbetula. O passo continua, ele pode casar com a mulher virgem somente. E é urtida, a continuação do passo que é veloi, haré, zero, beamav. A continuação do passo fala ainda, e o coelho tem que se evitar fazer relação com elas, também por quê? Porque o filho seria um halal. Então, a Kulu, conforme a beleza de Yaakov, essa alahá do halal se aplica a todos os alahot que são explicadas no passuk anteriormente. também é alahá do Kohen Gadol tem que casar com uma virgem e está proibido de se casar com mulher não virgem, uma beulá, e o filho seria um filho halal. Verá banana, o Rahamim que discutem. Ele e Fsikainha. O pastor que fala Amaná, o Bruxave, halal, zuná, et ele loikar. Por que o pastor que fala et ele? Elas ele não pode casar. Com elas. Por que o pastor tem que falar com elas? Ele já falou loikar. Não pegue elas como esposa. Para falar com elas. Então fala Rahamim e Fsikainha. Essa palavra et ele, com elas, veio dividir o pastor em dois. Temos uma etapa do pastor, que seria a parte principal do pasuk, com relação à viúva, a divorciada, a halalá, a zoná. E depois tem outra parte do pasuk que fala aqui, metulá be'amav ikarachisha, que tem que casar com mulher virgem. Então, quando o pasuk fala na frente, velui halezaru be'amav, ele não vai tornar o filho dele halal, porque não vai fazer essas relações proibidas, se aplica o principal do pasuk, que é o começo, a maná, gruxá, halá, zoná, não com relação à proibição dele se casar com uma beulá, mulher não virgem. Se fala Rahamim, então com relação a mulher não virgem, um filho não é um filho halal. Verá Bereza Ben Yaakov, Amar, conforme a Bereza Ben Yaakov, ele é uma utenida. Conforme a Bereza Ben Yaakov, essa palavra ele com ela, com elas, veio falar uma outra alaha, não dividiu o passo no meio, eu falar ele é uma utenida. Somente com relação a elas, o filho é um filho halal. Mas se o Kohen Gadol faz a relação com a sua esposa Nidá, o filho não é halal. Isso que veio o pastor falar. Então, que manas da Hadetane, como qual a opinião vai essa seguinte braita? Me ele é tal ser halal, be é tal ser halal menidá. Explica essa palavra, et ele loikar. Ou seja, somente com relação a maná, grosha, zoná e halalá, o filho vai ser halal. Não. Se o Kohen Gadol faz a relação com a mulher Nidá, com sua esposa Nidá, que manda que a beleza de Yaakov, como a beleza de Yaakov explicou esse passo? Pela beleza de Yaakov, Nirte Bele, ele é Bassof. Então, se essa é a intenção do passo, ele veio falar que a mulher Nidá não tem o filho halal, por que o passo fala ele no meio do passo? Parece que assim dividindo o passo, como Haim disseram, por que o passo não fala ele no final? Caixa é uma pergunta difícil, porém ela é como a beleza de Yaakov. Resumidamente, a pergunta de beleza de Yaakov. Que se o Kohen Gadol faz a relação com um mulher que foi violentado, não é mais virgem, ou um mulher que fez a relação solteira, o filho é halal. Por isso, se ele faz a relação com a sua esposa Nidá, sua esposa que viu o sangue da menstruação está impura, o filho não é um filho halal. Está na mesma palavra, da Rotô Arusa, com relação à irmã do Kohen. O Kohen não pode se impurificar a impureza do falecido. Ele não pode ir no cemitério, por exemplo. Porém, o Kohen, ele pode enterrar os seus parentes próximos quando eles falecem. Também a irmã dele. Qual ação é a irmã do Kohen? A Rotô Arusa. Se a irmã está noiva, qual seria a alahá? Será que o Kohen pode enterrar a sua irmã noiva se logo ela falece? Rabimim vira Bidá, Omrim, fala Rabimim vira Bidá. Metamela, ele pode sim. Rabiose vira Bishimon, Omrim, fala Rabiose vira Bishimon. Ele metamela, não pode. Vamos usar a fonte disso na frente. A noção é futada e vira Kohen, ele metamela. Todos concordam que se a irmã dele foi violentada ou fez a relação solteira, ela foi incitada ao pecado, o Kohen não pode se purificar para enterrar ela. O pastor fala somente que vai se purificar para sua irmã virgem, Betulá. O Mukat Eitz Ermitamela de Vera Bishimon, e Bishimon sustenta que também uma situação que a irmã dele sofreu um acidente e perdeu as cartilagens dos Betulim, da virgindade, por causa de um acidente, não por causa de uma relação. O Kohen não pode se purificar para enterrar ela. Usa a fonte disso na frente. Shele Bishimon, porque Shele Bishimon costumava falar, eu ia ler Kohen Gadol Metamela, somente se ela pode se casar com Kohen Gadol, e ela falece, o Kohen, irmão dela, pode enterrar ela. Shele ia ler Kohen Gadol Metamela, porém, se ela não pode se casar com Kohen Gadol, o Kohen, irmão dela, não pode enterrar ela. Não pode purificar a empresa do falecido. Conforme a Bishimon, o Kohen Gadol não pode casar com uma Mukat Eitz, a mulher que perdeu os Betulim por um acidente. E usar anteriormente, que conforme a Bimir, sim, no shiur anterior isso. O Bogeret Betamela de Vre Kolada. Todos concordam que o Kohen pode enterrar a sua irmã solteira, Bogeret, que ela tem mais de 12 anos e 6 meses de idade, mesmo que ela já perdeu parte dos Betulim, por causa da transformação do corpo dela, da transformação natural do corpo dela, mesmo assim o Kohen pode enterrar ela assim. Per cui oramai ti amate la mia vera aiuta, come vuoi che ti aggiungere la mia aiuta, che fanno che quel po' ci interrà sui mondi che fanno il suo noi, va? E dal Shahre, perché gli spiegherò al Signore passo. Vela a Rotua Betula, se a irmã dele faleceu virgem, então ele pode enterrar ela. Para dar noção ao meu futã, isso veio falar que ele não pode enterrar sua irmã que foi violentada ou fez a relação solteira. E a Rocha me motzi avmukate, será que também o Coen não pode enterrar sua irmã que sofreu um acidente e perdeu os betulim por causa do acidente? Não tem mais as cartilagens lá? Tamud me falou, possui a Sheloi tal ish. Significa que ele pode enterrar uma irmã dele virgem que não estava com outro homem. Então, Misha vai atalhe de Ish, quando é que ele não pode enterrar a sua irmã? Se ela já estava com outro homem, por isso ela perdeu os betulim dela. E a Tzazu, então isso não inclui a Mukatetz, Shena vai atalhe de Ish, ela não perdeu os betulim por causa de uma relação, ela perdeu por causa de um acidente. Esse é o primeiro de Mira Biudá. A Krová, Lerabota Arusa, isso que eu posso falar, a irmã dele próxima, significa que mesmo que ele está noiva, ela ainda está próxima, ainda mora na casa do pai dela e dele também. Então está próxima a ele, fala de Miriam e Biudá, ele pode enterrar ela, simplificar para enterrar ela. Elav, depois eu posso falar Krová Elav. A palavra Elav está sobrando. Krová já seria suficiente para falar a irmã próxima, que é próxima a ele. Veio falar algo mais. Lerabota Bogueret, veio falar olha, também a irmã dele, que era solteira ou era noiva e era bogueira, tinha mais de 12 anos e meio de idade, mesmo que ela naturalmente perdeu parte dos betulim dela, o Coen pode enterrar ela. Isso foi a primeira vida. Ou seja, resumindo, aprendi a primeira vida. O Coen pode enterrar a sua irmã noiva, pode enterrar a Mukat Eitz, que perdeu os betulim por causa de um acidente, pode enterrar a bogueira, não pode enterrar a sua irmã que foi violentada, nem que ela fez a relação solteira, que ela não é mais virgem. Pergunta Gumará, Halama Likra, por que precisamos de um passo para incluir a Bogueret? Para falar que o Coen pode enterrar sua irmã, que tem mais de 12 anos e 6 meses de idade. Verhamar Abimir já falou uma vez, Betulá, quando a Torá fala mulher virgem, o que significa virgem? Afiro Miktsad Betulá Mashma, isso inclui a Bogueret, mesmo que ela tenha parte dos Betulim, que nessa época esse é o número de Betulim natural para ela. A Pogueira tem menos betulim, menos cartilagem, que é uma mulher que tem menos do que 12 anos e meio de idade. Então, esse é o número de betulim que ela tem nessa época. Então, ela é chamada de Betulá. Então, quando o Pastor fala que o Coen pode enterrar a sua irmã Betulá, vem incluir já a Pogueira. Porque precisa do Pastor Elav para incluir isso. Uma Itzir, sem precisamos. Saca da Tachamina, eu poderia pensar na Elav Betulá, Betulá Meata. Poderia pensar em aprender uma Gzera Shavá. O que é uma Betulá aqui? A mesma coisa que uma Betulá em outro assunto. O assunto de uma jovem que foi assediada, Lo Aleno, e tem sido lá que se ela é uma mulher, uma jovem virgem, então esse que assediou, ela tem que pagar uma indenização para o pai dela. Então, Male ela Nara, lá o que significa aquela jovem? Uma Nara. Uma Nara é uma menina que tem de 12 anos até 12 anos e meio de idade. Essa é a Lahá do Passu. Então, Afkana Menara, poderia pensar que tem, galera fala Betulá, poderia pensar que o Coen só pode enterrar sua irmã Nara, que tem menos do que 12 anos e meio de idade. Kamash, mas falou o Pasuk Elav, viu o Pasuk falar que mesmo que ela é uma Bogueret, o Coen pode enterrar ela. Fechamos ao primeiro de Abimir e Abiudá. Virabios e Virabishim Maitamai. Por que Virabios e Virabishim sustenta que o Coen não pode enterrar sua irmã noiva? Darshiach, porque eles explicaram assim o Pasuk. Vela Rotou a Betulá. O Pasuk fala que ele vai enterrar a sua irmã virgem. Pratla Lutzal Mefutá. O meu Mukat Etz. Isso veio excluir, veio proibir de enterrar a sua irmã que foi assediada ou fez a relação solteira. Isso ele ainda concorda com o Rabi Yosef Shimon. O Mukat Etz. Aqui vem uma diferença. Também a Mukat Etz. Ela sofreu um acidente, ela perdeu os Betulim. Foi o Rabi Yosef Shimon. O Coen, irmão dela, não pode enterrar ela mais porque ela não tem mais as cartilagens do Betulim. Não é mais Betulá, mesmo que ela não fez a relação. A Sheloita, depois o pastor fala, não esteve, não está vinculada com alguém. Para Garussá, isso veio excluir, veio falar que o Coen não pode enterrar sua irmã noiva, que ela teve um vínculo com alguém, um vínculo do noivado. E também a Bíblia e a discutem com isso. Também nessa Lalaká. Atenção que o Kohen pode sim enterrar a sua irmã noiva. Hakrova, a irmã próxima, era bota no Sashenit Gashá. Isso veio facilitar. Veio falar que o Kohen pode enterrar a sua irmã, que era noiva e se divorciou do noivado. Pode enterrar ela porque ela ainda está próxima, agora está próxima à casa do pai dela outra vez. Elava, próxima a ele, o que esse a ele veio incluir? Era Boteta Bogeret, veio incluir a irmã dele, que era solteira e tem mais que 12 anos e meio de idade. Pode enterrar ela, pode se purificar para enterrar ela. Isso, Rabi Meir e Rabi Yudá concordam. Ou seja, tem duas diferenças entre Rabi Meir, Rabi Yudá e Rabi Yosef e Rabi Shimon. Uma diferença é com relação à noiva. Conforme Rabi Yosef e Rabi Shimon não pode enterrar a irmã noiva, conforme Rabi Meir e Rabi Yudá pode. E com relação ao Katetz, conforme Rabi Meir e Rabi Yudá, o Kohen pode enterrar a sua irmã que sofreu um acidente e perdeu os Beturim por causa disso. Conforme Rabi Yosef e Rabi Shimon não pode. Macro, vale a bota do Sashi de Gacha. Como pode ser que Rabi Yosef fala? A Bíblia de Rabi Shimon sustenta que eu posso falar a irmã próxima, eu vou falar que ele pode enterrar a irmã que era noiva, se divorciou e depois faleceu. Viramos a página, para que precisa um passo para isso? Behama Rabi Shimon. Rabi Shimon já falou, eu ia le Kohen Gadol Metamela. A irmã que poderá casar com o Kohen Gadol, ela é virgem, então aí o Kohen pode, o irmão dela pode enterrar ela. Shendre Yale Kohen Gadol. Ele nem também lá, porém a irmã que não poderia casar com o Kohen Gadol não pode ser enterrada pelo irmão dela, Kohen. E com relação à mulher que era noiva e se divorciou, ela não pode casar com o Kohen Gadol. É uma divorciada? Uma divorciada não pode casar com nenhum Kohen. Então, por que precisa de um. Então, como pode ser que eu possa falar que ele pode enterrar a irmã dele que era noiva e se divorciou? Uma chaneata, mas que é diferente de Rabi Rahman Akrová. Aqui é diferente, a Torá fez uma exceção à regra. A Torá falou Akrová. A irmã que está próxima a ele pode ser enterrada por esse Kohen, irmão dela. Então, o pastor fez uma exceção à regra. Mesmo que ela não pode casar com o Kohen Gadol porque ela é divorciada, o Kohen, irmão dela, pode enterrar ela. Pergunta para Yahri se é assim. Que a Torá fez uma exceção. Falou que o Kohen pode enterrar a sua irmã que era noiva e se divorciou. Mesmo que ela não poderá casar com o Kohen Gadol. Mukat Etz Nami deveria ser a mesma coisa com relação a Mukat Etz, falou Rabi Shimon, que é a Mukat Etz, que é a mulher que sofreu um acidente e perdeu os Betulim, ela não pode ser enterrada pelo seu irmão Kohen, porque ela não pode casar com Kohen Gadol. Deveria ser a mesma coisa. Nami Rabi, devemos incluir também a Mukat Etz para facilitar. Mas que não. Krova Achat Veloshtem. A Torá fala, a irmã próxima, se fica uma irmã, não duas irmãs. Ou seja, um só tipo, só um caso. Não os dois casos. Então vamos incluir a noiva que se divorciou e vamos deixar de fora, vamos proibir a Mukatetz. O Maraí, tá? Pergunta a Maraí, então, por que você decidiu assim? Por que você não fala o contrário? Haita Vit Bamase, Aloita Vit Bamase, tem uma diferença. A Mukatetz sofreu um acidente, tem algo que aconteceu no corpo dela que mudou o corpo dela. Agora ela é Mukatetz, não tem mais os Betulim, por causa de algo que aconteceu no corpo dela. Então, isso é mais grave. Haloita Vit Bamase, por uma noiva que se divorciou, ela continua sendo a mesma pessoa com o mesmo corpo. A Mukatetz sofreu um acidente e mudou o corpo dela. Então é mais grave. Então, quando a Torá fala que temos uma exceção à regra só, vamos falar que o Kohen pode enterrar a sua irmã, que era noiva, se divorciou, e não a Mukatetz. Isso fala, não é uma lógica. Verabiosi me deixava que ele basas o gay, Michal de Mukatetz, que ele me ensina ali. Rabi Yosef não falou essa alahá junto com o Rabi Shimon da Mukat Etz. Deve ser que ele vai como o Rabi Meir que fala que a Mukat Etz pode ser sim enterrada por irmão dela, Kohen. Minali, de onde Rabi Yosef aprendeu isso? Meloi Talish. Disso que o pastor fala que essa irmã, que nunca esteve com outro homem, nunca esteve com nenhum homem, pode ser enterrada pelo irmão dela, Kohen. Então a Mukat Etz, ela perdeu os Betulim por causa de um acidente, não por causa de uma relação. Então ela pode ser enterrada por um Kohen. O irmão dela, Kohen, pergunta, Verha Pikte, você já usou esse pasuk, Miloita Leish, para outra alaha. A mulher que não esteve vinculada a um homem, pode ser enterrada pelo seu irmão Kohen, e não uma noiva. Isso foi Rabi Yosef e Rabi Shimon, você não pode aprender duas alahas do mesmo pasuk. Mahad Miloita, Verha Mileish. Tem duas partes do pasuk que são sobrando. Uma parte é Miloita, ela nunca esteve. Se não quiser vinculada a alguém, então você vai falar que se ela esteve sim vinculada a alguém, mesmo pelo noivado, com ele, irmão dela, não pode enterrar ela. Verrada é outra alahá. Alahá da Mukatetz, Mileish, E se você falar não quer saber com um homem, significa que se ela perdeu os petúlios não por causa de um homem, ela foi em Mukatetz, então o coelho irmão dela pode enterrar ela. Continua, Elav era Bota Boguer. Temos já com a família Deus, Rabi Shimon também, com a família de Meir, Abiudá, Elav. Se você falar a irmã que é próxima a ele, a palavra a ele está sobrando, vem ensinar que ele pode enterrar a irmã dele, Bogeret. A irmã que tem mais que 12 anos e meio de idade também. Então fala aqui, agora será que isso faz sentido? Vehamar Abishimon, Abishimon falou Betulá, Betulá Shlema Mashma. Quando ela fala Betulá, mulher virgem, família Abishimon significa virgem com 100% de Betulim, e a Bogeret não tem mais 100% de Betulim, já perdeu parte dos Betulim para a transformação do corpo dela, do crescimento dela. Então quando o pastor fala que ele pode enterrar a irmã dele virgem, não deve incluir Bogeret. A Bogeret não tem todos os Betulim mais. E a Bishmon fala que sim. Fala, Matama de Dena Mehata Mehacha. Quando a Bishmon fala que Betulá significa que tem 100% de Betulim, ele aprende daqui que o quê? De Dalishar, que ele explicou assim o pastor. Mide Elav Rabota Bogeret. Isso que o pastor tem que falar, Elav, próxima a ele, é para incluir a Bogeret. Significa Mechla de Betulá, Betulá Shlema Mashma. Significa que se não tivesse pastor Elav, essa palavra Elav, o que significaria Betulá? Não incluiria Bogeret. Ou seja, Betulá significa que ela tem 100% dos Betulim. Por isso que o Torá fala Elav, eu falo, olha, também a Bogeret, que não é 100% Betulá. Não é como se é do Betulá, porque ela já não tem todos os Betulim, mas mesmo assim ela está inclusa no Passuco, e o coelho, irmão dela, pode enterrar ela. Então quando o Bishmon fala que Betulá significa a Betulá que tem 100% de Betulim, ele aprendeu daqui. Isso que o Passuco tem que falar. Elav, para incluir Bogeret, você vê que Betulá não é Bogeret. Betulá significa que ela tem 100% dos Betulim. Tenha falado até um outro assunto. Rabbi Shimon ben Yochai, eu vou falar Rabbi Shimon ben Yochai. Gioret pruta mi bat shalosh shanim viom echad, kshira le keuna. Fala Rabbi Shimon ben Yochai, uma halacha. Significa que o Kohen não pode casar com uma mulher convertida. Por quê? Porque quando ela era goiá, temos receio, temos quase certeza que ela fez uma relação proibida. Portanto, era considerada uma zoná por estimativa. Então, um Kohen não pode casar com uma zoná, não pode casar com uma mulher convertida. Porém, se ela se converteu com menos do que 3 anos e 1 dia de idade, então ela não é considerada uma zoná. Não temos tanta certeza assim que uma convertida dessas, ela se converteu com menos do que 3 anos e 1 dia de idade, ela já foi zoná. Portanto, o Kohen pode se casar com ela, mesmo o Kohen Gadol pode casar com ela. Isso foi a Bishmon Bar Yochai. Shemar fonte disso no passo, Bechol Ataf Banashim Asheluia do Mishkav Zahar, Achayu Lachem. Fala o passo com relação à guerra contra Midian. Sabemos que o povo de Israel pecou com essas Bnot Moav. Bilam deu o conselho para Balak trazer as Bnot Moav para pecar com o povo de Israel. Grande parte da tribo de Shimon pecou e foi condenada à morte. Inclusive Zimri Ben Salu, que era o Nassi, era o presidente da tribo, como se lembra da tribo da Parashá de Pinchas. Depois o povo de Israel foi se vingar e foi guerrear contra Midian. Que se tornou possível? Vechol atav banashim ashelu yadu mishkav zahar achayu lachem. Todas as crianças que nunca fizeram a relação podem sobreviver. E vão ser achayu lachem para vocês. Agora entendeu agora que foi essa opinião? Para vocês, que vocês podem se casar com elas. Vele Pinchas simai. Isso inclui Pinchas? Pinchas era Cohen? Se bem que Pinchas pode casar com elas. Elas vão se converter agora para o judaísmo. Pode se casar com elas. Por quê? Porque elas têm menos do que 3 anos e 1 dia de idade. Essas são as mulheres que nunca fizeram a relação. Verabana, conforme Rahamim que discute com o Bishmon Bar Yochai. Rahamim sugere que o Cohen não pode se casar com uma convertida dessas também. Mesmo ela se converteu com menos do que 3 anos e 1 dia. Porque lava de Mileshmachot, que os pessoas falam que vão ser para vocês, vão ser suas escravas. Não, você não pode se casar com elas, ou seja, um Cohen não pode se casar com elas. Um estranho normal pode, não um Cohen. Pergunta para Yahri, se é assim, se é como o Rabbi Shimon Bar Yochai diz, que uma convertida que tem menos do que 3 anos e 1 dia de idade pode casar com um Cohen, que ela nunca fez a relação. Yahri bat shalosh shanim veyom echad nami. Deve ser a mesma coisa uma criança que tem mais que 3 anos e 1 dia, que nunca fez a relação, poderia casar com um Cohen? Por quê? Porque elas poderiam sobreviver dessa guerra. O pastor fala, somente as crianças que já fizeram a relação, elas não podem sobreviver. Fala não é aquele de Ravuna. Não, a explicação desse passo é como Ravuna. De Ravuna era que Ravuna perguntou uma contradição dos psuki. Tinha um passo que fala com o Ishaedat e Ishlemishkavs da Har Harobo. Um passo que fala, todas as mulheres já fizeram uma relação, tem que morrer nessa guerra. Ha-enayodas, Kayemu, parece do passo que se é uma mulher que nunca fez a relação, mesmo que é uma adulta, ela pode sobreviver. Mirla, se luz aqui, de Ataf, com as crianças. Ben-yadu, Ben-lo-yadu, Kayemu, mesmo que fizeram a relação, não fizeram a relação, podem sobreviver. Isso que parece desse passo. O que tive outro passo que fala, Rolatav, Banashim, Ashel-lo-yadu, Mishkav, Zahara, Kayulakem, outro passo que se contradiz. Outro passo fala, todas as crianças que nunca fizeram a relação podem sobreviver. E no primeiro passo parecia que mesmo que elas sempre fizeram a relação, mesmo que são crianças, podem sobreviver. É uma contradição. Fala Agmará então, explicando essa Agmará, Hayad e Arogo. Então, Rave Omer, Bereu Yali, Baela Katov Medabe. Fala Ravuna, a explicação do passo que é, toda mulher que é propícia a fazer a relação, só que tem mais do que 3 anos e 1 dia de idade não podem sobreviver, mesmo que nunca fizeram a relação. Uma vez que essa guerra foi por causa desse pecado que as goiot fizeram a relação proibida com o povo de Israel, então esse é o critério. Se são jovens que são propícios a fazer a relação, não podem sobreviver. Se são crianças que têm menos do que 3 anos e 1 dia, podem sobreviver. Isso que o pastor fala. Ou seja, se as mulheres que são propícias não podem sobreviver, as crianças, se são propícias a fazer a relação, se tem mais que 3 anos e 1 dia de idade, então não pode sobreviver. Se tem menos que 3 anos e 1 dia, pode sobreviver. Continua a Natália na minha, como fala a Braida também. Quando a Torá fala que elas têm que morrer, significa as mulheres que são propícias a fazer a relação. Até o meio Bereviali Baila Oeno Ela Nevala Mamash. Você explicou assim, o pastor que só que está propício já tem que ser condenado à morte nessa guerra. Talvez o pastor fala que elas têm que morrer porque elas já fizeram a relação. Não é que não. Keshim Omer Vechoratav Banashim Asheru Yadu Mishkav Zahar. A Torá fala a todas as crianças que nunca fizeram a relação, elas podem sobreviver. Significa que as crianças que já fizeram a relação não podem sobreviver. O outro pastor parece diferente. Então, Rave Omer Beruel e Belakatu Medabe. Como já explicamos, quando a Torá fala as mulheres já fizeram a relação, significa as mulheres que são propícias a fazer a relação, mesmo que elas não fizeram, não podem sobreviver. As crianças que já são propícias, têm mais que 3 anos e 1 dia, não podem sobreviver. As crianças que têm menos podem sobreviver. Então isso fala Bishimu Bar Yochai. Uma vez que uma criança tem menos do que 3 anos e 1 dia de idade, podia se viver na guerra e podia se casar mesmo com os Kohanim, vai se converter para o judaísmo. Fala Rabi Shimon Bar Yochai, aqui se vê que um coelho pode se casar com uma convertida dessa, sempre. Isso fala que a Gemara continuando, Ninayad, como o povo de Israel sabia qual é a criança que já estava propícia a fazer a relação ou não? Amar Avuná disse Avuná Barbizna, Amar Rabi Shimon Bar Hasida falou sábio, Havirum Lifnei Atzitz. Trouxeram essas mulheres na frente do tzitz. Tzitz é aquela tira de ouro que o Kohen Gadol usava na testa dele com o nome de Hashem. Kodesh La Hashem, está escrito lá, sagrado para Hashem. Então, Koshe Pane Amorikot, sempre ela ficava pálida na frente do tzitz. Biadu Hashir e Yali Bael. Já sabemos que ela é propícia a fazer a relação. É um sinal, é uma coisa milagrosa. Por isso é o sinal. Koshe Pane Amorikot. Porém, se essa criança não ficava pálida na frente do tzitz, então, Beadua, Shena, Reuia, Lebaer. Então, com certeza, ela não era propícia a fazer a relação. Amar Rav Nachman, disse Rav Nachman, Siman la Avera Hadroken. Um sinal que a pessoa pecou a relação proibida é uma doença que traz a palidez para ele. Quero dizer para Davar Atalma, tem uma situação parecida que encontramos. Vai em Tseu, Miyoshui Avesh Gilad, Arba Meod Nara Betulah, Sheloi Adun, Ishne Mishkav Zahar. Fala o passo com relação a depois de Pileges Bagivá. Sabemos esse acontecimento trágico do povo de Israel, que a tribo de Binyamin matou uma concubina, uma fala muito feia, e todo o povo se juntou para guerrear contra a tribo de Binyamin. Porém, Avesh Gilad, uma cidade, não se juntou a essa guerra. O povo só falou, olha, esse Avesh Gilad está apoiando o pecado de Pileges Bagivá, também temos que guerrear contra eles. O que aconteceu lá, encontraram as pessoas de Avesh Gilad 400 jovens que nunca fizeram a relação e deixaram ela sobreviver. Parte da tribo de Benjamim fugiu para o deserto e sobreviveu. Depois se casou com essas mulheres de Jabes Gilad. Então, Minayad, como o povo de Israel sabia quais eram as jovens que fizeram a relação, quais são as jovens que nunca fizeram a relação, para deixar elas sobreviverem? A Maravka disse, Maravka, o Shivum al-Pihavit Sheliayim. Uma patente aqui para descobrir isso. Deixaram, colocaram ela sentada sobre um barril de vinho aberto. Então, o que aconteceu? Beulare Hanodef. Se ela já tinha feito a relação, então o canal dela estava aberto. Então, esse cheiro do vinho entrava no canal dela e saía pela boca. Betulá, porém, se ela nunca fez a relação, ela tem as cartilagens lá, os betulim, então o cheiro não entrava no canal, não chegava até a boca. Essa era uma forma de descobrir se ela fez a relação ou não. A pergunta é, por que não levar essas mulheres à frente do tzitz, do Kohen Gadol, para ver, como já vimos, se ela fica pálida ou não? Amar Avkana Bered Rav Natan falou, sabe, Leratzon Laemkti, o pastor fala que o tzitz é para ajudar o povo de Israel. Leratzon, Verole Purano, não para trazer sofrimento para o povo de Israel, então não usaram o tzitz para condenar essas jovens à morte, porque o tzitz é algo bom. Ai, Yahib Midianam, isso é assim, também Midian, a guerra contra os Goim lá, por que usaram o tzitz para um sofrimento? Amar Avkana Bered Rav Natan, Laemkti, o pastor fala, vai ser bom para vocês, para o povo de Israel. Laem Leratzon Verole Purano, você não pode usar contra o povo de Israel, o tzitz. Porém, o Levdei, o Havim, porém, para os Goim, a filha Lepuranut, mesmo que para causar sofrimento para os Goim, pode usar o tzitz. Amar Rebbe Yaakov Bar Idi, Amar Rebbe Yoshua Ben Levi, Alahá que Rebbe Shimon Bar Yochai. Fala o sábio, em nome de Rebbe Yoshua Ben Levi, Alahá que Rebbe Shimon Bar Yochai, que o quê? Que um Kohen pode casar com uma convertida que se converteu menos do que 3 anos e um dia de idade. Ela pode ter mais que essa idade que ela vai se casar com o Kohen, porque a conversão dela foi nessa idade. Menos do que 3 anos e um dia. Fala, mano, a Madeira Rabizeira. Fala, Rabizeira, para Rebbe Yaakov Bar Idi. Rebbe Yaakov Bar Idi, Beferush Shmi Alach. Você escutou isso explicitamente de Rebbe Yoshua Ben Levi? Ou Michlala Shmi Alach? Ou você deduziu essa alahá de um acontecimento com Rebbe Yoshua Ben Levi? Mas, Michlala, como podemos deduzir que alahá é como Rebbe Shimon Bar Yochai no acontecimento de Rebbe Yoshua Ben Levi? Da Madeira Rebbe Yoshua Ben Levi, que Rebbe Yoshua Ben Levi disse, Ira Hata Ita Beret Israel, Shikara Alea Ar Ar. Tinha uma cidade na terra de Israel, que uma das famílias da cidade foi falado sobre ela que não podem casar com Kohanim. São pessoas que são proibidas pelos Kohanim. E Veshagar Rebbe et Rabbi Romanus. Rebbe mandou Rabbi Romanus, um sábio, o Batka para verificar essa família, o que aconteceu lá. O Matzaba encontrou lá Bat Gioret, Putami Bat Shaloshanim veio Mechad. Encontrou que o pai dessa família é um Kohen que se casou com uma convertida, que se converteu com menos do que 3 anos e um dia de idade. As pessoas falaram que era proibido, então os filhos são halalim, não podem casar com Kohanim. E Mirshira Rebbe, Lekeuná, Rebbe falou que não, esses filhos são filhos válidos. Como Rebbe Shimon Bar Yochai, aparentemente, que fala que o Kohen pode casar com uma dessas. Amalei falou, não, Rebbe Yaakov Bar Idi, Beferushmeli. Eu escutei claramente Rebbe Shimon Bar Yochai que essa é a halakha. Eu não tive que deduzir desse acontecimento que ela é como Rabbi Shimon Bar Yochai. Pergunta para mim, Michal Amai. Qual seria o problema de deduzir essa alahá desse acontecimento? Fala, Dilma, Shaneata, Moirve, Insi, Insi. Talvez lá é diferente, mas que esse Kohen já se casou com ela. Então pode ser que ele fale, olha, já se casou, pode continuar casado. Mas não sei se é permitido casar em primeira instância, como Rabbi Shimon Bar Yochai disse. Então essa seria a pergunta. Fala, Rebbe Kobarid, eu escutei claramente de Rebbe Shimon Bar Levi, como Rebbe Shimon Bar Yochai, que pode casar com ela claramente. Em primeira instância também, Nechatrila. A prova desse raciocínio seria de Harav e Rebbe Yochanan de Ametavai, porque Harav e Rebbe Yochanan falaram juntos, Bogeret e Mukat Etz, Loissa, que o Kohen Gadol não pode casar com a Bogeret, que tem mais de 12 anos e meio, ou Mukat Etz, sofreu um acidente, perdeu os Betulim, vim na Sanassui e falou Harav e Rebbe Yochanan, se ele se casou, pode continuar casado com ela. Eu podia falar a mesma coisa aqui, que mesmo que ela não seja como Rebbe Shimon Bar Yochai, o Kohen não pode casar com essa convertida que se converteu com essa idade de menos de 3 anos em um dia, por isso ele já se casou, pode ser que ele pode continuar casado com ela, assim como o Kohen pode continuar casado com a Bogueira, como o Kadetz. Fala, Malachi, Ashta, qual é a comparação? Bishlamata, não dá para entender lá com a sua Bogueira e o Kadetz, porque facilitaríamos a Alaha. Se falha o Bogeret, tachtav. Se falha o Beulah, tachtav. Por quê? Porque no final das contas, mesmo que ela não fosse uma Bogeret ou Mukat Et, se casou com uma virgem que tem menos que 12 anos e meio de idade, no final das contas, essa mulher vai se tornar não virgem junto com o casamento do Kohen Gadol. Então não faz sentido falar que a proibição do Kohen de se casar com uma mulher não virgem, não precisa ter que ser nesse caso, tem que se divorciar dela. Porém aqui, Acha Sofali Otsunatar, tá? Porém, assim vamos chamar aqui essa convertida. Ela seria considerada uma Zonar como qualquer convertida, porque ela era goiá, e temos uma estimativa que todas as mulheres goiot, a maioria delas, elas são Zonot. Aqui você vai falar, olha, o Kohen poderia continuar casado com ela, porque de qualquer forma, no final das contas, ela vai se tornar uma Zonar no casamento dele? Com certeza não. Então lá é bem diferente daqui, com relação ao Bogueira do Mucatê, temos um motivo para falar que ele pode continuar casado com ela. Se aqui ela não seria como o Shimon Yohai, que o Kohen não pode casar com essa convertida, se ele se casa, ele deve se divorciar dela. Por isso, fala Rav Safra mata na Michlala. Rav Safra falou que ela é como o Shimon Yohai, deduzindo desse acontecimento aqui. Nekasha Lei, perguntando sobre essa pergunta que a Gemara perguntou, qual seria a prova? Lá ele já estava casado com ela. O Mishan Eleach, ele respondeu da mesma forma, que se fosse proibido casar com ela, seria proibido manter ela como esposa também. Então falando ela, é como o Shimon Yohai até agora. Porém, não é tão simples assim. Raul Kana, de Insel Kiyor, Putani Batiano Shonim Beomechat, tinha um Kohen que casou com uma convertida dessas. Amale Nahamar Yitzhak falou, sabe, Mai Hai, por que você fez isso? Amale falou, esse Kohen de Amara de Yaakov Baridi, Amara de Shomer Levi, ela quer o Shomer Yohai. Falou, sabe, no dia do Shomer Levi, que ela quer como o Shomer Yohai, que eu posso casar com essa convertida. Amale falou, Nahamar Yitzhak, Zin Apik, vai se divorciar dela imediatamente, vê Ilô, se você não fizer isso, Mapik Nelach, Rabi Yaakov Baridi Meunach, eu vou tirar esse ensinamento da sua orelha. Esse nome de Rebekah Barid da sua orelha à força, ou seja, eu vou te excomungar. Então, conforme Rav Nachman Baritzai, Alaha não é como Rav Shimon Bar Yochai. O Kohen não poderia casar com nenhuma convertida, mesmo que ela se converteu com menos que 3 anos de idade. E aparentemente Alaha é assim, que é proibido. Paramos aqui por hoje. No próximo, nós vamos ver uma outra Alaha. Será que um Kohen comum pode casar com uma Ailunit? Uma mulher que tem sinais de masculinidade, tem a voz grossa. E não pode ter filhos, será que o Kohen pode casar com mulher dessas? Não percam o próximo lá, obrigado pela atenção. Até amanhã. Baruch Adonai Elohim. Amém, amém.